Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
O câncer de mama é ainda o mais comum entre as mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2014, os últimos dados apontam mais de 57 mil casos novos apontados no Brasil. No Nordeste, essa taxa chega a mais de 10 mil casos de câncer de mama diagnosticados. Os números chamam a atenção das autoridades em saúde, o maior número diagnóstico, mas também a maior chance de diagnóstico e de cura para a doença. Finalizando, o Outubro Rosa, que é o mês de sensibilização, chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce, vamos falar hoje sobre como viver com a doença, com câncer de mama e quais são as perspectivas positivas. São nossos convidados, Rafael Batista, ele que é médico oncologista clínico, está aqui representando o NOB, que é o Núcleo de Oncologia da Bahia. É também nossa convidada, Maria de Fátima Azevedo Pereira, ela que é representante do Grupo Gama. Vamos conhecer esse grupo que atende e faz um serviço voluntário para as mulheres que são pacientes do Hospital Aristides Maltês. E também está aqui com a gente a Maria Terezinha, ela que é paciente do hospital e vai contar um pouco da sua experiência. Muito obrigada a todos por ter aceitado o convite do Saúde no Ar. Obrigada.
Eu que agradeço o convite.
Então, vamos falar desses dados. O câncer de mama, a cada ano são novos casos diagnosticados. Temos aí essa incidência, o dado do INCA, mais de 57 mil. Isso significa o que na prática, Rafael? Aumentou o número de casos da doença ou o diagnóstico está mais fácil?
Então, o número de casos vem aumentando por uma série de motivos. Primeiro, que a gente consegue dar mais diagnóstico, a gente tem mais pacientes fazendo mamografia, fazendo rastreamento, e a população aumenta, então o número de casos, a tendência é sempre aumentar, né? É importante que a gente faça... Veja a diferença entre o número de casos e a mortalidade da doença, porque o número de casos pode aumentar, o que não deve aumentar é a mortalidade. A gente tem que diagnosticar precocemente para poder tratar e curar essas pacientes.
Eu acho que hoje o importante é dizer, e por isso a intenção desse programa, fechar o Outubro Rosa, falando de perspectiva positiva, porque, assim como outra doença qualquer, o câncer hoje sempre teve, mas hoje mais ainda, com a facilitação do tratamento, diagnóstico, possibilidade de tratamento e uma vida normal para quem teve, é isso?
Exatamente. As chances de cura do câncer de mama, de uma forma geral, e principalmente quando diagnosticado precocemente, são muito altas. Então, o diagnóstico de câncer não é igual a paciente vai morrer, é o contrário. Uhum. Câncer de mama, a gente cura a grande maioria das pacientes.
Mais de 90% dos casos tem tratamento e as mulheres conseguem ter uma vida normal. Faz o tratamento, claro que isso tem uma consequência, e aí a Maria de Fátima pode falar um pouco, né, como representante aqui do Grupo Gama, quando as mulheres sabem que tem o câncer de mama, começa o tratamento, isso mexe muito, né, com a vida delas, com a autoestima, mas pela experiência do grupo, Fátima, o que é que você vê lá? A possibilidade de dar a volta por cima e seguir em frente.
Esse é o papel maior do Grupo Gama, né? Mostrar para as pessoas que se elas buscarem o tratamento, elas têm grandes chances de vida. Porque a gente ainda vê muito as pessoas com medo de ter um diagnóstico. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou mexer no que está quieto.
Uhum. Né? Então, preferem nem saber que tem a doença.
Eu já participei de palestras onde pessoas tinham mais de um ano com a biópsia na mão e não teve coragem de levar para o médico com medo do resultado. E isso é pior, porque se você leva e faz o tratamento mais rápido possível, você tem mais chance. O Grupo Gama atualmente está com 108 pacientes e a maioria delas tem mais de 10 anos que tiveram câncer e estão aí na vida, brincando, sorrindo, né? Então, assim, a importância desse grupo é, além de elevar a autoestima, é mostrar para as pessoas que o câncer tem cura.
Rafael, então,
não tenha medo, essa
não
é
tenha
a frase.
Medo. Então imagina aí a experiência concreta da Fátima, pessoas que tiveram diagnóstico, deu positivo, lá fez a biópsia e não levaram para o médico. Aí, Rafael, como especialista nessa área que convive diariamente atendendo as pacientes, qual é o impacto que isso tem? Imagina descobrir que teve câncer e não tratar.
Então, é um impacto altíssimo. Se você descobre rápido e leva esse resultado rápido para o médico, o tratamento vai ser sempre menor, menos agressivo. Então, quanto mais tempo se leva para levar ao médico esse resultado, maiores são as chances de a doença já estar avançada no diagnóstico e a gente precisar de mais tratamento, e as chances de cura são menores. Então, o ideal é levar logo.
Então, aquele tumor que foi descoberto pequenininho, você ficou com medo, acha que não vai ter tratamento, que sua chance de vida é muito pequena, guarda, esconde isso, às vezes, até da família, não é, Fátima? E aí, esse câncer cresce, ele evolui, ele vai ter proporções que, se era fácil tratar antes, já não vai ser agora. Agora, o que que faz ele crescer, né? É essa mulher que guardou esse diagnóstico, que não se tratou. Tem como, depois descoberto, como é que vai ser o tratamento, quando ele evoluiu?
Então, tudo vai depender do tamanho do tumor e onde ele está localizado. Um tumor que é pequeno e localizado, a gente consegue fazer tratamentos menos agressivos.
Uhum.
Às vezes, somente a cirurgia, e pode ser uma cirurgia que não seja necessário retirar a mama, consegue curar a paciente. Quanto mais tempo se leva, mais esse tumor cresce, mais maiores as chances dele sair da mama e ir para outros locais, menores são as chances de cura.
Então, essa é a informação que deve ser passada. Primeiro, fazer o diagnóstico precoce. Daqui a pouquinho vamos voltar ao Rafael para dizer como. E aí, o Outubro Rosa é um momento de incentivo para que essas mulheres procurem as unidades de saúde, os centros que fazem também um trabalho de diagnóstico com a mamografia, que é um exame mais comum, indicado também a ultrassom e mamografia. E uma vez descoberto o tumor, não tenha medo, vai e busca o tratamento. O Hospital Orestes Maltese é uma referência, hoje, um dos hospitais que fazem isso, né?
Com certeza absoluta, né? Porque ele só trata pacientes de câncer. Então, é uma referência muito grande.
Vem gente do interior, aqui da capital?
Muitas pessoas do interior e daqui da capital, e até de outros estados. A incidência dos outros estados não é tão grande, mas também a gente recebe pessoas de outros estados.
No começo é difícil, não deve ter sido fácil. A gente tem aqui uma mulher, né? A Maria Terezinha, ela que é paciente do Hospital Orestes Maltese. Hoje, depois da experiência, depois de descoberto o câncer, 18 anos, gente, após, ela está aqui para trazer o seu depoimento e falar como é possível. O câncer de mama não é definitivamente um diagnóstico de morte. Quantas mulheres poderiam também estar aqui contando a sua experiência? Fácil? Não é. E a Terezinha vai contar pra gente, mas é possível, sim, vencer o câncer. Terezinha, bom dia.
Bom dia. Quando a gente descobre, que a gente ouve a palavra do médico, é positivo, dá um abalo, realmente, né? Porque a gente não esperava, principalmente quando a gente não tem histórico na família, que quando a gente tem histórico na família, a gente já fica um pouco preocupada, né? Mas o médico disse, deu positivo, vamos fazer a cirurgia. Tem que te retirar a mama, a senhora aceita? Eu digo, aceito, doutor, porque a finalidade de minha mama foi amamentar meus filhos. Eu não vou mais amamentar filhos, meus filhos já estão crescidos. Então, seja feito o que for necessário.
Mesmo assim, para a autoestima da mulher, né, retirar a mama, que é uma parte importante da mulher do ponto de vista da autoestima, da estética, no momento abala, mas você foi mais forte do que eu.
Com certeza. Estou aqui há 18 anos.
E daqui a pouco, gente, ela vai contar um trabalho lindo que é feito lá no Hospital Orestes Maltese com o grupo Gama, que essas mulheres voluntárias se reúnem para produzir próteses mamárias que elas usam, né, e elas fabricam e ofertam isso para as mulheres que tiveram que fazer a cirurgia. Daqui a pouco o Rafael vai falar disso, porque qual é uma causa, né? A causa genética, ela falou que na família não tinha caso, por isso a descoberta foi mais traumática. E vamos saber quais são as causas. Mas você quer complementar, Terezinha?
Eu peço assim, às pacientes que vêm diagnosticar o câncer, não tenha medo, não tenha vergonha, aceite a doença. Para mim, meu oncologista sempre me disse, dona Terezinha, se todos os meus pacientes fossem iguais à senhora, não tinha muito trabalho com eles, porque eu aceitei. Eu digo, se eu estou aqui para curar, tem como curar? Eu vou seguir em frente e curar. Fiz rádio, fiz químio, tomei remédio durante 5 anos e estou aqui.
Forte. E está aqui. Está aqui com a gente aqui no Saúde Noir, contando a experiência. Edna, lá no bairro do São Caetano, de São Marcos, perdão, tem uma pergunta a fazer. Edna, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Parabéns.
Obrigada.
Jesus lhe abençoe, dê muitos anos de vida e saúde, mais sabedoria.
Amém. Obrigada.
Para você. É uma perguntinha assim, básica.
Sim.
E a gente, que ela acabou de falar, na família dela não tinha nenhum caso de câncer. se no momento que você faz um exame de sangue, se um, não pode ser descoberto se você pode ter tendência de ter um câncer, seja ele qual for, ou de mama, ou de próstata, se vocês todo ano fazem exame, fazem um check-up, se nesse exame não tem um genérico de você descobrir que você vai ter um câncer, seja ele qual for.
Tá. Vamos saber.
Vou escutar pelo rádio, muita saúde para ela, que eu conheço uma pessoa também que fez uma cirurgia de mama, ela engravidou, teve uma filha, uma menina linda, maravilhosa, e hoje vive bem, porque ela foi uma pessoa sempre tipo ela, que teve fé e coragem de vencer a doença.
Muito bom.
Parabéns para ela e para todas essas que têm coragem.
Exatamente, esse é o nosso objetivo aqui, levar força e incentivo às mulheres que estão em tratamento, que tiveram diagnóstico recentemente e que vão iniciar agora essa luta, né, contra o câncer, que a vencedora, com certeza, vai ser você, mulher. Então, a pergunta da ouvinte é, Edna, é o seguinte: existe um exame único que a gente possa descobrir não só o câncer de mama, mas o câncer de modo geral? Aquele exame normal que se faz, né, o check-up anual, ali pode indicar?
Não, na verdade, são exames específicos para a gente tentar diagnosticar o câncer. Não existe um exame de sangue que você faça e que consiga dizer com certeza absoluta que aquela pessoa vai ter câncer. Então, esses depoimentos são ótimos para mostrar que o câncer tem cura e a gente realmente cura a maioria das mulheres. Com relação ao exame, a primeira hereditariedade que você tinha me perguntado, em torno de 5 a 10% dos cânceres, eles são hereditários. Então, eles podem ser passados de mãe para filha, de pai para filha. Existe uma mutação genética, as mais comuns de um gene, que a gente chama de BRCA1 e BRCA2, eles aumentam, eles são passados hereditariamente, eles aumentam o risco de câncer de mama. Esse é um exame que você pode fazer, um exame de sangue para tentar detectar isso, mas esse exame não está
completamente
disponível.
Né?
É um exame caro e que a gente faz nas mulheres que já têm história familiar, que tem um risco maior, e a gente pode fazer esse exame.
Mas, no caso, a mamografia ainda também é uma dificuldade. Tem casos de mulheres que fizeram a mamografia e, por isso, talvez o diagnóstico precoce, que é o que se recomenda para o tratamento do câncer de mama, fique prejudicado. Elas, às vezes, têm dificuldade até ir ao mastologista, um oncologista, quando tem acesso ao médico. Dificuldade de fazer o exame, quando fazem o exame, muitas vezes, muita gente, olha, eu vou trazer um dado para você, que me foi apresentado recentemente por uma diretora de hospital, ela disse: Patrícia, você não tem ideia do número de exames que são realizados e que as pessoas não vão pegar o resultado, fica lá no hospital a mamografia, às vezes com resultado positivo para câncer de mama, e o hospital não pode divulgar, né, o exame, o resultado do exame, a pessoa tem que ir lá buscar, e não pega, e aí é o retardo disso. Olha o prejuízo. Então, quanto mais cedo descoberto, melhor para tratar. O que é que vocês têm a dizer com relação a isso, né? Ao detectar precocemente e iniciar o tratamento o quanto antes.
Esse é o melhor jeito de você curar com o mínimo procedimentos e o mínimo de morbidade para a mulher. Então, a gente fazer a mamografia, a gente dá o diagnóstico precoce, a gente consegue aumentar a chance de cura com o mínimo de tratamento, de forma menos agressiva possível.
Um outro dado também, recentemente tive acesso, a todos aqui da mesa que possam comentar, é que muitas mulheres, homens também, viu gente, câncer de mama não é só uma doença de mulher. Vamos saber se depois o grupo Gama já acompanhou algum homem, a incidência maior é de mulher, mas homem também. Mas que muitos podem desenvolver problemas, transtornos psíquicos, ficam com a questão psicológica afetada. E aí o grupo Gama dá um suporte também nesse sentido, está ali convivendo, vendo que o problema não é só meu, tem outra pessoa também, faz diferença?
O grupo ele cumpre esse papel de pertencimento, né? Porque quando você tem um câncer ou qualquer outra doença mais grave, você se sente isolada, né? Como se só você tivesse aquilo, só você está sofrendo aquilo. E quando você chega em um grupo que tem tantas outras pessoas passando pelo que você está passando, ou já passou pelo que você está passando, então isso dá um estímulo. Uma coisa interessante, quando chega uma pessoa nova no grupo, a gente sempre pede para as pessoas se apresentarem, dizer o primeiro nome e quanto tempo tem de operada. A transformação da pessoa é na hora. Porque você está recém-operada e aí com medos. Aí vem, eu tenho 10 anos de operada, eu tenho 15, eu tenho 20. E isso dá um estímulo muito grande. Então, é muito importante as pessoas que tiveram câncer, né, e que sobreviveram, dizer isso para outras pessoas que sobreviveram, porque as pessoas ficam com vergonha de dizer que teve o câncer, porque ainda também tem muito preconceito que o câncer pega, né?
Muita desinformação.
Muita desinformação.
Algumas pessoas sequer falam o nome câncer, OCA.
Aquela doença.
Aquela molécia, né?
É verdade.
Então, gente, câncer hoje é tratado em ambulatório, você faz o seu acompanhamento com o médico, faz o diagnóstico, tratamento, vida longa para quem descobre precocemente.
Exatamente. Então, assim, é importante a pessoa entender que é uma doença que hoje em dia já tem muitos recursos médicos que não tinham, por exemplo, antigamente, o doutor pode até confirmar aqui, toda mulher que tinha câncer de mama tirava a mama e tirava mais outras coisas. Era um chamado de mastectomia radical. Hoje em dia, não. Você tem o linfonodo sentinela, que você olha, daí não precisa tirar a mama, tira um quadrante, às vezes tira só o nódulo. Então, isso é a evolução da medicina também, né? Então, o câncer está aí, mas a medicina também está evoluindo. E a gente ainda vai evoluir mais.
Com certeza. É isso mesmo, Rafael. Está certo aí.
Está certíssima. Então, quanto mais precocemente a gente dá o diagnóstico, menor for o tumor, menor vai ser a cirurgia, menos procedimentos vão ser necessários. Então, hoje em dia, a gente tenta, sempre que possível, preservar a mama. A mastectomia, que é a cirurgia para retirada da mama toda, é uma cirurgia mutiladora, né? Causa um impacto psicológico importante na mulher. A gente precisa tratar a axila também. Antigamente, se tiravam os linfonodos, são os gânglios que ficam na axila, e isso causava uma morbidade, inchaço no braço, dificuldade de movimentar o braço. E a gente cada vez mais tem sido menos agressivo nesse tratamento, principalmente quando a gente consegue fazer o diagnóstico cedo.
Então, medo também por aí. E outras possibilidades também de reconstituição dessa mama, de utilização de próteses, e aí vocês têm um trabalho, não é, Tereza? É importante também que ajuda essas mulheres a descobrir uma forma de manter a sua autoestima, a sua estética, com recursos simples, gente, feito por elas mesmas. Como é que é isso?
Nós temos um grupo de 5 voluntários, 4 voluntárias comigo, 5, que eu sou considerada mais como paciente, né? É a única paciente que faz parte dos voluntariados sou eu, nesse setor. Então, é muito assim, elas querem ter
uma aparência
melhor, não é? E realmente a prótese oferece isso. E nós fazemos a prótese com um material confortável, a gente preenche ela com
polietileno
e passa para a fisioterapia que faz a distribuição dessas próteses.
Então, elas recebem isso dá um conforto da autoestima, né? Essas mulheres se sentem acolhidas também, reintegradas. No momento que descobre o câncer que retira a mama, isso é um impacto grande, Rafael, não só do ponto de vista físico, da saúde, que a quimioterapia muitas vezes é agressiva, a rádio também, mas ela supera tudo isso, né?
Definitivamente. Terminado
o tratamento,
as pacientes elas podem e devem levar a vida normalmente. Não causa um impacto. Quanto menos agressiva a cirurgia, menos sequela ela vai ter e a vida segue normal.
Eu tirei 16 linfonodos e não me incomodo fazer certos trabalhos, não posso fazer trabalhos exagerados, né? Mas os normais de uma dona de casa, eu faço. E o hospital também oferece a gente psicologia, fisioterapia.
Sim, importante, né?
É.
Para dar todo esse suporte. Olha, eu quero agradecer aqui as participações, chegando pelo WhatsApp, ao ouvinte Conceição, e parabenizando e também dizendo que o esposo dela também faz aniversário hoje, Eduardo Graça. Beijo grande para você. Parabéns, tá, Eduardo, pelo seu aniversário. E tem outras participações aqui da ouvinte Leda. Por exemplo, ela disse que ela fez uma cirurgia de nódulo, tirou um nódulo gorduroso na mama e ela tem um cisto na mesma mama. Ela tem a preocupação, um nódulo ou um cisto pode evoluir para um câncer? Então, Rafael.
Depende. Existem tumores da mama benignos e malignos, tá certo? Os tumores benignos são aqueles que a gente não chama de câncer, eles não têm a capacidade de invadir ou disseminar, né? Mas alguns tumores benignos, eles podem sofrer uma mutação e se tornarem tumores malignos. Então, é preciso acompanhar com o mastologista.
Então, a indicação é para essa pessoa, né, que já tirou um nódulo ou que tem algum diagnóstico na família de pessoa com câncer, já tem esse histórico. Qual é o ideal? Uma vez por ano, fazer mamografia a cada 6 meses? Existe a controvérsia.
Muitas controvérsias com relação à mamografia. para as pacientes de risco normal, ou seja, aquelas que não têm a mutação, que uma história familiar pode, você pode fazer o teste e detectar a mutação. Para as pacientes normais, o INCA, que é o órgão responsável pelo Ministério da Saúde, o nosso órgão federal, ele recomenda uma mamografia a cada 2 anos, entre 50 e 69 anos. A recomendação da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, do NCCN, e a que eu costumo seguir, é uma mamografia anual a cada 40 anos, porque a gente acha que fazendo a partir dos 40 anos, a gente consegue dar mais diagnóstico precoce nas mulheres mais jovens e tratar mais essas doenças, esses cânceres.
Não fez 40 anos, está nessa idade, né? A mulher precisa se cuidar. Colocar o exame, a mamografia anual como seu plano de vida, porque se é descoberto com antecedência, o câncer na primeira fase, ele tem cura, é totalmente curável.
Altamente curável.
Altamente curável e a vida segue em frente. Dalva, Porto, lá do bairro da Boa Vista, do São Caetano, tem uma pergunta a fazer. Oi, Dalva. Olá.
Oi, Patrícia. Eu liguei também para lhe parabenizar no dia do seu aniversário, viu?
Obrigada.
Você é uma... Que Deus te abençoe muito, muito, grandemente, te dê muitos anos de vida, saúde, paz, para você continuar sempre fazendo esse trabalho lindo que você faz de saúde no ar.
Que legal.
Eu ouço todos os dias e você está de parabéns pelo programa e pelo dia do seu aniversário. Que Deus abençoe, viu?
Amém. Obrigada.
Eu sou da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e faço parte da comunidade São João Batista na Boa Vista, tá entendendo?
Legal.
Aí, então, eu queria falar só assim com o rapaz, como é, um rapaz está aí,
quem está aqui, Rafael Batista,
Rafael,
ele é do Nobre, do Núcleo de Oncologia da Bahia, ele é médico-oncologista.
Ele é médico-oncologista, né?
É o rapaz mesmo que está aqui do nosso lado.
Trabalha no Aristides Maltês, é?
E não, trabalha no Nobre, que é o Núcleo de Oncologia da Bahia, e eu tenho a Fátima, que é do Hospital Aristides Maltês, que trabalha com um grupo de voluntários, o Grupo
Sim,
Gama.
Eu quero falar com ela mesmo, esse
Pode
problema.
Falar.
É uma pessoa que fez tratamento de fez a cirurgia, tinha problema de câncer no útero.
Sim.
E foi diagnosticado e aí fez a cirurgia aí no Aristides Maltês. A equipe é uma equipe excelente de médicos e atendente aí no Aristides Maltês. E essa pessoa se deu muito bem, fez radioterapia, fez bacterapia e tudo e ficou boa. Graças a Deus, ela disse que graças a Deus já vai fazer 5 anos e não se queixou e não se queixa mais de nada.
E você quer fazer uma pergunta, Edna? Aqui para o nosso programa ou apenas esse comentário? Comentando aí, tá? Tem uma pergunta? Não? Está na linha ainda? Edna, então a gente agradece a sua participação. Ou seja, descobriu o câncer, fez o tratamento e está boa. Parabenizando aí a equipe do Aristides Maltese, referência no atendimento. Agora, me chamou a atenção que ela falou. O câncer de útero, o câncer de mama ou de útero pode evoluir para outras partes do corpo? Falamos aí de metástase, né?
Isso. Todos os tipos de câncer, de tumores malignos, o fato de se chamar maligno é exatamente por conta disso. Porque ele tem capacidade de invadir onde ele começou e se disseminar, sair do local de origem e ir para outros órgãos. Por exemplo, câncer de mama, se você não tratar, ele vai crescendo, e alguma dessas células elas podem cair na corrente sanguínea e parar em outros órgãos, nos ossos, no fígado, no pulmão.
E exatamente a pergunta que vem aqui da nossa ouvinte complementando essa fala, e vocês também podem complementar. É terminal, maligno, o diagnóstico de maligno, já tem essa palavra, maligno, significa dizer que é terminal, não tem cura?
Não.
Nada
a ver. A gente só chama maligno esse tipo de tumor que pode invadir ou pode se disseminar e ir para outros órgãos. Os outros tumores a gente chama de benigno. O fato de ser terminal não tem nada a ver com o fato de ser maligno.
Então vocês convivem também lá com isso, né, Fátima e Terezinha? Teve esse diagnóstico, apreensão, medo que as mulheres têm?
Seja maligno ou benigno, elas ficam com medo. Teve qualquer nódulo, né, fica com medo de ir e vai futucar e vai piorar, né? Tem essa crença ainda, né? E realmente é uma liga. E outra coisa, o doutor pode falar melhor do que eu, porque o câncer são várias doenças. Então, o câncer de mama não é um tipo de doença. Tem vários tipos de câncer de mama, né? Então, tem uns que são mais agressivos, outros são menos agressivos. E as pessoas, elas conversam muito entre si, que é uma coisa que, por um lado, é bom, por outro, é ruim. Então, ela conta a experiência dela, então, que deu alguma coisa errado. E aí, a outra pessoa já vai achando que com ela vai ser a mesma coisa. E cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. E cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Então, assim, não ouvir o que o outro vai dizer, porque você já vai para lá com medo, achando que tudo que o outro passou, você vai passar.
E quando ela chega lá com esse medo todo, como é que vocês trabalham isso? Como é que o Grupo Gama se reúne? Como é que é o trabalho?
A gente, uma das coisas que a gente faz é esclarecer isso. É primeiro que ela tenha, tire todas as dúvidas com o médico, com o psicólogo, com os profissionais que estão preparados para isso. E junto da gente, a gente estimula com várias atividades. O Grupo Gama hoje também está fazendo aniversário. 30 anos de atividade no Hospital Aristides Maltês. E, então, nós temos várias atividades. A gente tem dança, tem biodança, tem teatro, tem artesanato. Né? Nós temos 42 voluntários. Nós temos um coral só de pacientes que se apresenta em vários lugares da cidade. Então, a pessoa descobre de novo, né? Ressignifica a vida. O papel maior do Gama é esse, é dar um significado novo à vida daquela pessoa. Elas chegam a dizer, que é estranho, né, para quem está de fora, que ainda bem que eu tive um câncer. Porque o câncer proporcionou para ela, dentro daquele grupo, ela ressignificar a vida, ela ter um outro olhar para a vida. Né? Então, descobrir coisas que ela era capaz de fazer e que antes ela estava acomodada, porque é muito sofrimento, não só o câncer, mas antes do câncer. Né? O ser humano tem muito sofrimento. Né? Então, para você chegar no câncer, você já sofreu várias outras coisas. Né? É falta de dinheiro, é falta de amor, né? São problemas de trabalho. Então, todo ser humano tem vários problemas. Então, você aprende a lidar um pouco melhor com as situações da vida, tem um outro olhar para a vida.
Foi assim também com você, Terezinha, que teve essa experiência.
Foi.
A partir do câncer, você se redescobriu como uma mulher forte e capaz de transmitir a sua força para outras mulheres.
Eu trabalhei no comitê do Gama, tem um grupo, Comitê das Mastectomizadas. Eu fiz parte desse grupo durante 15 anos. Né? Agora fiquei só na prova.
Sim.
A gente ouve conversas assim de mulheres, infelizmente, é o que Fátima falou. Elas ouvem muitas vizinhas, as amigas, que fazer quimioterapia é uma coisa horrorosa. É horrorosa, mas é sofredora. Mas é quem realmente faz a cura.
É necessário, faz parte do processo, né? Daqui a pouquinho, Terezinha conta mais e já se despede, né, dos nossos ouvintes. Diga.
Infelizmente, as mulheres têm mais medo de tomar quimioterapia, de cair o cabelo, do que tomar quimioterapia.
Olha só, mulheres vaidosas. Então, gente, vai cair o cabelo, mas o cabelo vai nascer de novo. O importante é que a vida continua. Vera Lúcia, lá do bairro de Novo Horizonte. Nosso ouvinte, Carlos Prazeres. Últimas participações para que a gente possa encerrar com esperança esse programa que está finalizando o Outubro Rosa. Olá, Carlos, bom dia.
Alô?
Bom dia, Vera Lúcia.
Bom dia, doutora.
Tudo bem? Quem está falando com você é Patrícia.
Ô, Patrícia, Rafael parabéns Batista. Pelo seu dia,
obrigada.
Meu amor.
Obrigada, meu bem. Você tem uma dúvida, Vera? Uma pergunta a fazer?
Ô, Patrícia, é que esse mês, Outubro Rosa, eu tentei várias vezes fazer a mamografia, mas toda vez que eu chegava no São Rafael, as fichas já estavam completas. E eu estou muito preocupada porque eu já tenho cisto, entendeu? E aí eu já tenho 3 anos que não faço mamografia e eu estou precisando fazer, porque eu estou agora com essa campanha, eu fiquei muito preocupada com os casos que foram relatados. E aí eu gostaria de saber como que eu faço para mim conseguir fazer ainda essa mamografia.
Ainda dentro do Outubro Rosa, que é um mês só de mobilização, mas é o ano inteiro, né? As mulheres devem buscar os postos. Vamos saber, sim, como te ajudar e onde ainda é possível você fazer. O outro ouvinte também perguntou sobre o exame de pH-metria, se faz pelo SUS. Carlos Prazer está na linha ainda, bom dia, rapidamente. Não caiu a ligação, então já respondendo, onde fazer os exames, se no Nobre também faz, e pH-metria. Onde...
Então, no Núcleo da Mama, que é uma unidade da clínica dos mastologistas, a gente tem exame de mamografia. Eu não sei se na clínica a gente faz pelo SUS.
Sim.
Os pacientes do SUS, eles devem procurar os postos de saúde e fazer o encaminhamento aí, onde for mais conveniente para o paciente, ele vai ser encaminhado para fazer o exame. O SUS fornece a mamografia, então a paciente tem direito de fazer mamografia pelo SUS.
Okay.
Com relação ao exame de pH-metria, é um exame feito pelo pelos gastroenterologistas, e eu realmente não sei dizer se faz pelo SUS ou não.
Ok, obrigado então, tá, Rafael, pela presença aqui no nosso programa de hoje.
Eu que agradeço, eu agradeço muito, Patrícia, foi muito bom para mim.
E conhecer esse grupo maravilhoso exatamente. Aí. Obrigado então a Maria de Fátima, do Grupo Gama.
Obrigada a você pela oportunidade e digo às mulheres que corram atrás. Eu só queria complementar, dizer que no Hospital de Estrela Maltês tem a mamografia pelo SUS, né? É só ligar para o telefone 3357-6900 e não precisa da requisição do médico.
Aí, tá bom? Era a informação para você. Terezinha, obrigada pela presença, muita força, coragem, que sua história inspire tantas outras mulheres.
Obrigada. E que elas tenham a coragem, não tenha medo, não. Deixe o preconceito de lado. Porque o preconceito é muito triste. Porque, às vezes, elas ficam com medo, e esse medo é quem mais tarde vai provocar mais angústia na família, né?
Então, o medo é muito mais sério, vai prejudicar mais do que a própria doença. Obrigada a todos vocês. Outubro Rosa, finalizando com você. E vem aí o Novembro Azul. O Saúde no Ar, esse será o nosso próximo assunto aqui no programa. Beijo grande. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas homenagens no Facebook, no WhatsApp, vários ouvintes. A toda a minha equipe que faz comigo esse programa. Muito obrigada pelo carinho a todos. Ótimo final de semana. Feriadão. A gente se encontra na próxima segunda.